Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos começando por aqui mais um Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva nesta segunda-feira, dia da amizade, né? Vamos lá, vamos chamar o meu amigo aqui, Zé Maria, o presidente campeão. Alô, Zé, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje, né? Vamos lá.
Olha, hoje, no dia da amizade, né, Tony? O alô vai para o amigo Diogo Souza, que ontem fez a sua estreia como técnico do time de juniores do Barcelona de Leão.
Muito bem, Zé Maria, 6:09, vamos começar aqui com o Brasileirão 2022, né? É, os jogos deste final de semana, na rodada número 2, né? Que começou no sábado, né? Dia 16, com o jogo entre Goiás e Palmeiras e findou neste domingo, ontem, portanto, com o jogo Ceará versus Botafogo, que o Botafogo levou a melhor e venceu por 3-1, Zé.
É verdade, você está falando do campeonato do Brasileirão, né, da Série A.
Série A, Tony, 2022,
isso. Da Série A, que teve prosseguimento ontem a segunda rodada, né? No sábado tivemos o Goiás 1, Palmeiras também 1. Ainda no sábado, o América venceu bem, o Juventude, 4-1, foi o resultado final. E o Corinthians também fez um grande jogo na Neoquímica Arena e venceu o Avaí por 3-0. Aí tivemos um resultado diferente no sábado, né? O jogo caminhava para o seu final em 0-0, mas no final do jogo teve um gol contra. E o Fluminense venceu o Cuiabá por 1-0. No domingo, às 11 da manhã, o Santos fez o duelo com o Coritiba, vitória do time da Vila por 2-1. No domingo, às 4 da tarde, o Flamengo venceu São Paulo, 3-1, foi o resultado final. Tivemos, a partir das 18 horas, o Atlético Paranaense em casa perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. Perceba aí, Tony Café, todo mundo tem conhecimento, o Atlético jogando em casa, é um time muito forte, tem um gramado sintético, mas o Atlético Mineiro, mais uma vez, demonstrou a sua intensidade nesse Brasileirão da Série A e venceu por 1-0. Tivemos também o Internacional vencendo o Fortaleza por 2-1, o Bragantino goleou o Atlético de Goiás por 4-0 e uma bela vitória do Botafogo, que finalmente se recuperou, Tony. Havia perdido na primeira rodada para o Corinthians por 3-1 no Engenhão. Ontem, jogando no Ceará, o Botafogo derrotou o Ceará por 3-1. Uma rodada cheia de gols. 30 gols foram marcados nesta segunda rodada, o que dá uma média espetacular de 3 gols por partida. É o Brasileirão, Tony, caminhando aí a toque de caixa.
Muito bem, Zé Maria, voltando a falar desse jogo entre o Flamengo e o São Paulo, né? O Flamengo fez o primeiro gol da partida, né? Aí o São Paulo empatou, mas o Flamengo se impôs, o Flamengo reagiu, né, e mostrou aquele jogo vigoroso e forte que o Flamengo mostrou nas duas últimas temporadas, né, e parece que o Flamengo voltou, viu, Zé? Parece que o Flamengo voltou com a força total e isso é bom. Isso
é bom. Se voltou com uma força total, Tony, a gente, só os próximos jogos, né, vão sinalizar aí, para sinalizar e para a gente ter uma ideia melhor. Agora, jogando no Maracanã, com o elenco que tem, né, com o apoio da torcida, é um Flamengo sempre diferente, né? É, foi um Flamengo que não teve dificuldade em vencer o time do São Paulo. E olha que o São Paulo utilizou, poupou jogadores no meio de semana, Antônio Café, preservou seus atletas titulares, mas o Flamengo muito superior. Eu diria que sem sustos, com tranquilidade, construiu uma importante vitória, chegando agora a 4 pontos, né? Porque na estreia da primeira rodada, o Flamengo havia empatado lá em Goiânia com o Atlético de Goiás. Então, eu diria que o Flamengo, dentro de casa, fez um grande jogo por esta segunda rodada. E quarta que vem, Tony, teremos Flamengo novamente. Isso. Flamengo novamente. É uma rodada que vai ser antecipada, é a rodada de número 4. É aqueles ajustes que a CBF vai fazendo para que possa atender os jogos do Flamengo também pela Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. Então, Flamengo e Palmeiras é um jogo isolado na quarta-feira, 19h30, jogo antecipado da quarta rodada, porque esta semana, Café, é uma semana diferente. Nós não vamos ter jogos da Libertadores nem da Copa Sul-Americana. É uma semana cheia de Copa do Brasil, terceira fase, aquela fase iluminada com a presença dos grandes clubes que estão chegando nesta terceira fase.
Muito bem, Zé Maria, vamos em frente aqui com o nosso Gabriel Esportivo, mandando abraço para a rapaziada de Ilhéus, pessoal de Bicaraí, o pessoal de Tabuna também, a você aí em Uruçuca. Uruçuca, aquele abraço aí, tá bom? Vamos lá.
Gabriela Esportiva.
Hendrick e Luiz Guilherme decidem de novo, viu, Zé? E a seleção sub-17 é bicampeã no torneio da França. Jogadores do Palmeiras marcaram aí, né? Uma vez cada e desequilibra aí na final contra a Argentina, Zé Maria.
Os meninos. Final, essa safra aí tá prometendo, né? Ser uma safra diferente. Esse Hendrick é uma pintura de jogador, né, Tony? Jogador com, salvo engano, 16 anos ainda, né? Jogador do Palmeiras, né? É uma promessa que o futebol europeu já começa a enxergar, entendeu, a categoria aí desse atacante, né? Desse Hendrick, que é um jogador muito diferente, muito qualificado.
Muito bem, Zé, vamos lá. 6h16.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar da segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B, né? Nesta sexta-feira começou aí, deu prosseguimento à segunda rodada com o jogo entre Grêmio e Chapecoense, né? E encerrou essa rodada aí no sábado com o jogo entre CRB e Vasco da Gama, Zé Maria.
Na verdade, na sexta nós tivemos, além do Grêmio e Chapecoense, tivemos o jogo Náutico e Bahia.
Eu tô falando que o prosseguimento foi na sexta-feira, né?
Dois jogos na sexta, tivemos no sábado 5 jogos, fechando essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. O Náutico, dentro de casa, perdeu para o Bahia por 1-0. E o detalhe desse jogo é que o lateral Borel, que marcou o gol da vitória do Bahia, esqueceu que já havia recebido o primeiro cartão amarelo e, na comemoração do gol, tirou a camisa, um fato inusitado, recebeu o segundo amarelo e automaticamente o cartão vermelho. E o Bahia, a partir de então, teve que se defender, Tony, durante todo o primeiro tempo, todo o segundo tempo. Quer dizer, foi uma vitória da superação do time do Bahia, grande parte do duelo com 10 jogadores, mas aproveitou bem esse mau momento do futebol do Náutico, né? O Náutico passa um momento muito ruim como clube do futebol pernambucano, né? Enfim, o Bahia venceu, assumiu liderança, são 2 jogos, 2 vitórias, o que importa nesse Campeonato Brasileiro é exatamente você aproveitar o resultado. E eu diria que tem sido um Bahia muito cirúrgico, né? A rodada já iniciada na terça-feira, ela teve Vila Nova 0, Novo Horizontino também 0, Cruzeiro 1, Brusque 0. Aí o Criciúma jogou na quinta e venceu Londrina por 1-0. Teve o jogo na sexta do Grêmio 0, Chapecoense 1, resultado surpreendente, né? A vitória do modesto time da Chapecoense na arena do Grêmio. E fica comprovado, né, Tony? Que é mais um gigante tropeçando, né, dando vexame nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O Bahia, no jogo das 21h30, venceu o Náutico por 1-0. Aí no sábado tivemos o Operário 2, Ponte Preta 0. O Ituano empatou com o CSA em 0-0. Sampaio Correia empatou com o Tombense 1-1. Tivemos Guarani 0, Sport do Recife 0. E no jogo principal da noite de sábado, CRB e Vasco da Gama ficou no 1-1, né? Então, mais uma rodada, dois jogos do Vasco, dois empates seguidos, quer dizer, é um Vasco, Tony Café, que iniciou o Campeonato Brasileiro da Série B, ainda sem a intensidade, né? Muito diferente do Bahia, que venceu os dois jogos e é o líder desse Campeonato Brasileiro da segunda divisão.
Tomara que permaneça, né, Zé Maria? Porque...
é um campeonato longo,
exatamente,
né? 38 rodadas, uhum, né? Mas a distância, né, Tony?
Exato.
O que importa é o seguinte, aqui o Bahia já tem 4 pontos de frente sobre o mesmo Vasco da Gama, né? São 6-2. Então, quem vence vai avançando. São competições de pontos corridos. Os 4 primeiros vão voltar à elite do nosso futebol. Eu diria que tem sido um começo muito diferente do Esporte Clube Bahia disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, depois, né, de vexames, né, no Campeonato Baiano, no Campeonato Estadual da Bahia e no Campeonato também da Copa do Nordeste. Então é um Bahia praticamente com o mesmo elenco, já vencendo os 2 primeiros jogos, venceu o Cruzeiro na Arena por 2-0 e agora venceu o Náutico por 1-0 nos aflitos, jogando como visitante na capital pernambucana.
Muito bem, 6:20.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Vamos falar um pouquinho do Atlético Mineiro. Eu sei que você gosta do Atlético Mineiro e você gosta muito do jogador Hulk, do trabalho que o Hulk está desenvolvendo frente aí ao Cruzeiro, né? O treino do Atlético Mineiro, né? O treino do Atlético Mineiro nesta segunda-feira, Zé, após a viagem, né, com a vitória contra o Atlético do Paraná, foi de parte de recuperação física, né? Aos titulares, o treino com bola no campo para os demais, entre eles o ponto esquerda Keno, que segue na fase de recuperação de lesão no quadril, né? O camisa 11 foi ausência do Galo nos 2 últimos jogos contra o Atlético Mineiro, Libertadores e Atlético no Brasileiro, por conta da contusão aí no músculo ilíaco, né, do quadril esquerdo. Ele iniciou aí e segue a fase de transição para a liberação total dos treinos, perto de voltar aí a reforçar o Atlético nos jogos. O que não faz uma grande diferença mesmo na equipe
faz,
do Atlético?
Sim, jogador diferente, jogador de habilidade, de velocidade, atacante de lado de campo, né? Claro, né? Que ajuda muito, né? Um jogador muito interessante. É baiano, viu, Tony Café?
Uhum.
Mas nunca teve a oportunidade
na Bahia.
Da Bahia.
Eita.
Coisas do futebol baiano. Mas, enfim, o Atlético tem uma variedade de bons jogadores, do meio para frente, jogadores muito qualificados, e vai fazendo, entendeu, nesse Campeonato Brasileiro, que é uma competição de pontos corridos, vai fazendo toda a diferença. Esse campeonato, Tony, quem alcançar o maior número de pontos, segura a taça, não há dúvida nenhuma. Então, todo jogo é uma decisão. Por exemplo, nesse Campeonato Brasileiro que a gente observou do futebol da Série A nessa segunda rodada, a gente já percebe, por exemplo, o Palmeiras, né, perdendo pontos, porque não conseguiu superar o time do Goiás. O jogo foi 1-1. Né? A gente percebe, por exemplo, também o Corinthians, nesse campeonato da Série A, é a segunda vitória consecutiva do time do Corinthians, né? Também fazendo um campeonato diferente. O Flamengo ganha a sua primeira partida, quer dizer, o Atlético Mineiro fazendo um campeonato com intensidade, o Fortaleza decepcionando, olha, muito diferente daquele Fortaleza que o ano passado ficou na posição de quarto melhor clube da Série A. Esse ano é um Fortaleza muito diferente, é um Fortaleza sem intensidade, sem força, sem os resultados positivos do Campeonato Brasileiro da Série A de 2021.
Muito bem, Zé Maria, 6:24.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o ex-técnico do Flamengo, o Reinaldo Rueda, foi demitido da seleção colombiana, viu? O treinador não resistiu aí à campanha fracassada nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. E aí recebeu a famosa tábua de graxa, Zé.
É merecido, viu, Tony?
É,
porque, no meu entendimento, o trabalho dele não fluiu, né, na seleção colombiana. Pelo amor de Deus, né? A Colômbia tem um futebol muito mais criativo do que o futebol peruano, né? Mas a Colômbia não conseguiu sequer ir brigar na repescagem da Copa do Mundo, né? Já que a gente poderia até admitir que na fase direta, né, das eliminatórias sul-americanas, né, ficar entre os quatro seria uma tarefa muito difícil para a seleção colombiana. Mas pelo menos conquistar a quinta posição para brigar na repescagem da Copa. Então, se o trabalho dele não deu resultado, o período na seleção já é um período cheio, Tony Café. Normalmente, um treinador dura o quê? A Copa acontece de 4 em 4 anos, né? E normalmente esses treinadores trabalham durante esse período com o objetivo principal de colocar a sua seleção numa Copa do Mundo. Então, ele fracassou. Não havia sentido, né, a Liga Colombiana prosseguir com ele no comando técnico. Tem que mudar, tem que buscar uma cara nova, porque a seleção da Colômbia precisa reconquistar aquele futebol, que era um futebol forte, que era um futebol de intensidade nas eliminatórias sul-americanas.
Você poderia arriscar um palpite, já que a gente está falando de Copa do Mundo, né? E essa tá batendo na porta aí. Zé Maria, com a experiência que tem e essa visão no futebol, você poderia arriscar um palpite hoje de Copa do Mundo, final de Copa do Mundo? Quem seria o possível campeão dessa Copa 2022, Zé?
Olha, ainda estamos há 8 meses da Copa do Mundo. Nesse atual momento, Tony, para mim, França em primeiro, Alemanha em segundo, seriam do futebol europeu as duas mais fortes seleções para brigar. A gente espera, né, que o Brasil possa aproveitar as datas FIFA para qualificar ainda mais essa seleção. Mas, repito, seria muito prematuro agora estar fazendo um prognóstico com coração sobre a seleção brasileira. É uma seleção brasileira muito distante ainda, né, de um potencial de uma seleção para brigar por uma Copa do Mundo.
Muito bem, Zé Maria. Vamos lá, A gente continua aqui falando de Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, o jogo do Santos e Coritiba foi adiado, né? Agora amanhã, às 19 horas, começa aí essa terceira rodada, né? Com o jogo entre CSA e América Mineiro.
A gente lembra que nessa terceira rodada são jogos de ida e de volta. Você, por exemplo, colocou aí com muita propriedade. Realmente a CBF colocou em stand-by, né, o duelo entre Santos e Coritiba. Adiado, ainda não tem data e nem horário. Os demais jogos estão confirmados. Terceira rodada, nesta terça-feira, amanhã, portanto, teremos 4 jogos pela terceira rodada da Copa do Brasil. 19h, CSA e América. Às 19h30, Bahia e Azuriz, o time do futebol lá do Paraná. Teremos também 21h30, Remo e Cruzeiro. E no mesmo horário, Fluminense enfrentando o Vila Nova. São os jogos, os 4 jogos da terça. Na quarta-feira, Tony, teremos 19h, Goiás e Bragantino, Atlético Mineiro e Brasiliense, Fortaleza e Vitória, Tocantinópolis e Atlético do Paraná, Juventude enfrentando São Paulo, Portuguesa do Rio enfrentando o time do Corinthians, aí já estou falando de jogo das 21h30, Tombense faz o duelo com o Ceará e o Ceilândia de Brasília enfrenta o Botafogo. Na quinta-feira, mais 3 partidas. Quinta-feira, 21h30, Atlético de Goiás e Cuiabá é apenas um jogo. Mas no sábado, dia 30 de abril, Tony, teremos Palmeiras, 21h, Palmeiras e Juazeirense. E acredite, num domingo, dia 1º de maio, eu nunca tinha visto até então um jogo de Copa do Brasil, que normalmente acontece no meio de semana, ser realizado no domingo. Esse vai ser no dia 1º de maio. Autos e Flamengo é um jogo que a CBF está confirmando para o dia 1º de maio. É muito prestígio aí do modesto time do Autos, né? E vai ter a oportunidade de reforçar o caixa, né, Tony? Porque no jogo de domingo, enfrentando o Flamengo, né? Um time paraibano, né? A tendência aí é de casa cheia, né? E o Autos, né? Eu gostei até da atitude, porque está se ajudando aí um clube muito modesto, né, do futebol nordestino.
Muito bem, Zé Maria, 6h30 na Gabriela FM.
102,9, Gabriela Esportiva.
Zé, 6h30, o Inter avançou. Oi, o Inter...
Antes, eu quero lembrar você que ontem tivemos, né, eu fui ao estádio e quero ter a oportunidade de registrar o que eu vi ontem na estreia do Mário Pessoa. Do time sub-20, a equipe de juniores do Barcelona. Uhum. É um campeonato oficial. Barcelona jogou ontem no estádio Mário Pessoa. Assim que você puder, eu gostaria de registrar esse jogo entre Barcelona e o time do Grapiúna. E o Grapiúna venceu por 3-1.
Muito bem, muito bem. O Inter avançou nas negociações aí com o Mano Menezes, viu, Zé? Para assumir o time no lugar de Alexandre Medina, demitido na sexta-feira passada. A direção colorada manteve o contato com o treinador nesta segunda-feira e as duas partes manifestaram interesse no acerto. Um novo encontro, né, que pode aí sacramentar a contratação do treinador foi marcado, né? O horário e a data da reunião ainda não estão definidos, mas o encontro terá a presença aí do diretor técnico Paulo Autuori, né? Um dos entusiastas da contratação de Mano, diferente aí, né? Os dois, né? Distintos. A primeira conversa com o treinador nesta segunda foi com o William Thomas, novo executivo do clube gaúcho, né? O novo contrato aí deve tratar das questões técnicas e estruturais do time, e além de acertos financeiros com o novo treinador, Zé. Mano está em Porto Alegre, hospedado aí no mesmo hotel em que esteve o Fortaleza, né, adversário do Inter, no último domingo pelo Brasileirão. Mano Menezes, é o trabalho do Mano.
Rapaz, tem meses que ele está desempregado.
Eu acho o ano um pouco assim, lento para tomar decisões.
Ele perdeu a motivação, né, Tony Café? Uhum. Os resultados não vieram, os trabalhos foram muito equivocados, a realidade é essa. É um desafio gigantesco do Internacional estar apostando no Mano Menezes, né? Mas enfim.
Vamos ver. Mas com o aval do Paulo Autuori, né? O Paulo Autuori é uma bomba, né?
O Paulo Autuori tem pouco tempo de Internacional, né? Uhum. O trabalho dele.
Mas ele é explosivo,
pavio,
né?
Ele é um pavio curto. Pavio curtíssimo. Isso. Né? Não ficou no Atlético Paranaense. E de repente agora está no futebol do time do Internacional. O Internacional, né, que começou errado, começou um campeonato trazendo um técnico estrangeiro que não conhecia o elenco. Esse treinador perdeu muito tempo, não conseguiu arrumar a equipe, e ainda bem que ontem, com o técnico interino, o Inter conseguiu, né, vencer o Fortaleza pela segunda rodada, né, do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas eu diria que o Mano Menezes é a bola da vez, né? Agora, ninguém pode absolutamente garantir que o trabalho do Mano Menezes vai dar consistência, vai dar arrumação, vai dar qualidade ao time do Inter de Porto Alegre.
Muito bem, Zé Maria. A gente vai faturar e voltamos daqui a pouco. Voltamos daqui a pouco com mais Gabriela Esportiva.
Rapidinho, hein?
Já voltamos no minutinho. Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
6h43, Zé Maria, como você bem disse, né? O campeonato brasileiro da segunda divisão, tanto da segunda quanto da primeira, passa muito rápido. E é necessário que os clubes, né, alcancem seus bons resultados logo no início da competição, porque é ponto corrido, aí você tem que somar mais pontos, óbvio, né?
Quatro, né?
Exatamente.
Só quatro vão voltar.
E você tem que fazer o dever de casa logo no início da competição, para você não ficar dependendo de resultados dos outros lá no meio ou já no final da competição. É isso que o presidente do Grêmio cobrou hoje, uma reação imediata na Série B. Ele disse que o Grêmio não tem mais tempo, né, a perder. Uma manifestação marcada aí de última hora no Grêmio. Movimentou a tarde desta segunda-feira lá no CT Luiz Carvalho. O presidente Romildo Bolzan Júnior concedeu entrevista coletiva para tratar aí do início ruim do tricolor na Série B. O dirigente cobrou a reação imediata já contra o Guarani na quarta-feira na Arena. O dirigente afirmou que teve uma longa conversa com o técnico Roger Machado no domingo para entender melhor as razões para a arrancada estar abaixo do que foi projetado pelo clube, né? Abriu logo a manifestação aí, descartando mudanças no departamento de futebol e na comissão técnica, né? O presidente não quer nenhuma mudança, mas quer resultados, né? A mudança só pode vir se os resultados não aparecerem, mas ele está cobrando uma reação imediata do Grêmio, né, Zé Maria? Esse é o papel de um dirigente, né?
De um clube com o tamanho do Grêmio, né, Antônio? Dando vexame, né, nesse início de Campeonato Brasileiro da Série B. Então tem que haver a cobrança também. Olha, ontem nós tivemos o início do Campeonato Brasileiro da Série B, da quarta divisão do nosso futebol. 62 equipes estiveram no campo de jogo, né? Foram 31 jogos. E quatro clubes da Bahia estrearam ontem, meu querido Tony Café. E acredite, rapaz, a fase é tão ruim no futebol baiano, o declínio técnico do nosso futebol é tão evidente que ninguém conseguiu vencer ontem, Tony. A Jacuipense jogando em Riachão do Jacuípe empatou com o Sergipe 1-1. O Bahia de Feira esteve enfrentando, jogando fora e empatou em 0-0 com Novo Venécia. A Juazeirense, jogando em casa no Adalto Moraes, empatou em 1-1 com o CSE. E tivemos também o Atlético, campeão baiano, perdendo com o Asa de Arapiraca por 1-0. Quer dizer, um início, uma primeira rodada para ser esquecida nesse Campeonato Brasileiro da Série D, da quarta divisão, com quatro clubes da Bahia, três empates, uma derrota, quer dizer, um começo muito ruim para o nosso futebol, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. 6h47.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, o Neymar usou as redes sociais nesta segunda-feira para ironizar aí uma entrevista do ex-jogador Fábio Aurélio, né? Você viu o Fábio Aurélio jogar, né, Zé? Lateral esquerdo com passagem pelo Liverpool. O Fábio disse que estaria decepcionado caso fosse um camisa 10 do Paris Saint-Germain por não ter conquistado uma bola de ouro, né? E o Neymar rebateu as cobranças aí e colocou uma lista de títulos dele na rede social, Zé. que é que você achou?
Mas ele precisa ter uma ambição maior, né? Ele precisa trabalhar com uma outra finalidade, porque o Brasil sempre teve, né, Tony? Muitos jogadores com bola de ouro, né? Eu lembro do Kaká, eu lembro de Rivaldo também, né? O próprio Ronaldo Fenômeno. Então, isso está muito distante, né, da realidade do nosso Neymar Júnior. Eu só espero que o Neymar aproveite esses 8 meses que antecedem a Copa do Mundo do Catar para ele voltar a jogar um futebol com mais confiança, porque a fase é muito ruim, a fase dele jogando no clube francês.
Vamos lá, 6h48.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar do João Gomes do Flamengo, Zé Maria. Não é o João Gomes do Forró, é o João Gomes do Flamengo. Zé, o João Gomes está amadurecendo, né?
Volante.
Foi o jogador. Foi o nome do jogo ontem, viu? Foi o nome
muito
do jogo.
Bom
o melhor
jogador
em campo, né?
Muito bom jogador, cresceu muito, né? Claro que um jogador jovem ainda do Flamengo, mas com uma intensidade diferente, né? Marca bem, sai bem para o campo de jogo, né? Coordena ações ofensivas. O João realmente tem brigado, né? Não é à toa essa titularidade no time do Flamengo, né? Isso é fruto do seu bom futebol nesta atual temporada.
Muito bem, continuando falando do Flamengo, o Flamengo fez um bom jogo, a gente já sabe, venceu o São Paulo por 3-1, naquela reação imediata quando São Paulo empatou. Os gols de Isla, Rascaeta e Gabigol, né? O treinador português, o Paulo Souza, se mostrou satisfeito, viu, Zé, com a produção ofensiva e com o equilíbrio da equipe na partida neste domingo, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Paulo fez elogios aí ao desempenho rubro-negro, mas também pontuou o que pretende ver em evolução nas próximas partidas. Foi questionado aí, por exemplo, sobre a eficácia da marcação em bloco, né, contra o adversário aí neste jogo de domingo no Maracanã. Ele disse que a ideia da pressão alta sempre existiu, algumas vezes bem interpretada, boa intensidade e capacidade aí de roubo de bolas. Você viu o jogo, você gostou do resultado e gostou do jogo do Flamengo, que o Flamengo apresentou neste domingo, Zé?
Já é um Flamengo diferente, mas muito longe ainda daquele Flamengo de 2019, né? E em determinados momentos até também da temporada de 2020. Eu diria para você, Tony, que o bom teste do Flamengo será na quarta-feira, 19h30, quando o Flamengo vai jogar no Maracanã diante do Palmeiras. Esse jogo, sim, antecipado da rodada de número 4 do Campeonato Brasileiro, da Série A, será um belo teste para a gente aproveitar e analisar esse trabalho do Paulo Souza, porque é um Flamengo que vai enfrentar um clube que não tem aquele atacante camisa número 9, né? É um clube que dá preferência em fortalecer seu sistema defensivo, explora muitos contra-ataques. Eu diria que esse jogo de quarta-feira a gente vai poder analisar melhor se esse sistema, por exemplo, defensivo do Flamengo está pronto, né, para brigar por títulos, né, nesta atual temporada, porque o adversário de quarta é um adversário...
A altura do Flamengo.
Eu diria que nós só temos 3 clubes com elencos qualificados, né? Os demais estão muito distantes dessas três realidades, né? Por exemplo, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro são os melhores elencos do futebol profissional do Brasil. O jogo de quarta, sim, a gente vai poder antecipar e analisar com critérios, né, o comportamento de Flamengo e Palmeiras no Maracanã às 19h30.
Muito bem, Zé. Apesar do Corinthians, né, o torcedor corintiano volta a ver seu time aí encerrar uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro após quase 1.500 dias de jejum, né? A vitória por 3-0 sobre o Avaí neste sábado levou a equipe de Vitor Pereira a 6 pontos em 2 rodadas com 100% de aproveitamento. após o jogo de domingo, né? Só o Atlético Mineiro igualou essa pontuação, mas com saldo menor de 3 gols, né? Contra 5 do Timão. Mesmo assim, Zé Maria, eu ainda acredito que o Atlético Mineiro corre um grande risco de ser campeão brasileiro outra vez.
É cedo, café. Já estamos apenas na rodada de número 2.
Mas é pelo vigor e a naturalidade de jogo, Zé Maria.
38, claro. Uhum. É um time muito ofensivo. Como o Palmeiras, embora seja uma equipe que dê preferência para o sistema defensivo, mas é uma equipe que sabe jogar no contra-ataque, né? Tem 2 atacantes de beiradas interessantes, entendeu? Então é um Palmeiras também que cria oportunidades no campo de jogo, né? O esquema tático do Abel Ferreira, ele é muito interessante. Então a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho para a gente começar a sinalizar. Agora, o campeão de um campeonato brasileiro da Série A, Tony Café, ele não pode perder pontos, né? Nem dentro de casa, nem fora de casa, porque é uma competição de pontos corridos. Quem conquistar o maior número de pontos, segura o troféu, né? Garante o título. Então, é uma competição muito diferente de jogos, por exemplo, de mata-mata, entendeu? Que para mim é a melhor especialidade do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Não vejo, não consigo enxergar, e já disse isso, porque seria muito fácil. Está falando agora, depois que o Palmeiras vacilou nos 2 primeiros jogos do campeonato da Série A. Mas nós falamos isso antes do campeonato, da bola rolar na Série A, de que não enxergávamos no Palmeiras um time com a intensidade de conquistar o título da Série A. Para mim, esse campeonato brasileiro, entendeu? Terá uma briga muito interessante com o Flamengo e com o Atlético Mineiro. Quem perder menos pontos, quem aproveitar, vai botar a mão na taça, são, na minha modesta opinião, um dos 2 clubes candidatos a brigar por mais um título do Brasileirão da Série A.
Mas a torcida do Corinthians está comemorando aí,
Está comemorando porque o Corinthians fez 2 jogos e venceu os 2, uhum, né, Tony? Venceu um no Rio, venceu o outro em São Paulo. Eu tive a oportunidade de ver o jogo de sábado. O adversário não foi à altura, né, do time do Corinthians. O Corinthians jogou o suficiente para vencer, né, o time do Avaí, numa noite muito inspirada do Roger Guedes, que marcou os 3 gols, né, do time do Timão. Mas é cedo ainda para a gente poder fazer uma análise mais profunda, né, desse campeonato da Série A, desse time do Corinthians, por exemplo, né? Corinthians, Tony Café, vai jogar, deixa eu ver aqui, o campeonato, joga com Palmeiras no próximo sábado, 19 horas. Aí sim, teremos um teste de fogo, um clássico do futebol paulista, muito diferente dos 2 adversários do Corinthians, que o Corinthians venceu, um Botafogo na primeira rodada ainda em arrumação, e um Avaí, né, que subiu o ano passado, né, no final do campeonato da Série B, de volta ao futebol da Série A. Para mim, Corinthians também vai ter um teste muito interessante nesse clássico da 3ª rodada, no sábado, às 19 horas, enfrentando o time do Corinthians. Tony, eu vou aproveitar rapidinho para lhe falar sobre o jogo do Barcelona. Uhum. O campeonato sub-20 é o campeonato baiano de juniores. Ele é obrigatório no calendário do futebol profissional. Só que a competição começou depois da finalização da competição do campeonato principal. O Barcelona fez algumas mudanças para o jogo de domingo. Mexeu na comissão técnica, né? Foi a estreia do Diogo Souza. E ontem eu tive a oportunidade de ir ao estádio Mari Pessoa ver esse jogo entre Barcelona e Grapiona. Primeiro eu quero dizer aqui, Tony Café, que o Mari Pessoa, gente, está completamente abandonado, está largado. O árbitro do jogo de domingo teve dificuldade até em adentrar a casa de árbitros, porque o Matagal invadiu o fundo dos gols ali do estádio Mari Pessoa. Parece que o Mari Pessoa é um campo sem nenhum funcionário, Tony. abandonado, é mato em todos os sentidos. Olha, o público de ontem foi um público grande. E quem estava no estádio certamente está concordando com essa nossa opinião, porque foi uma coisa muito feia, muito lamentável, o time sub-20 do Barcelona estrear ontem no Mário Pessoa com um campo, entendeu? Onde o mato, entendeu? É a tônica desse momento atual do nosso estádio Mário Pessoa. Sobre o time do Barcelona, fiquei decepcionado. Esperava, porque esse time sub-20 vem trabalhando há mais de 2 anos. Começou um trabalho, um projeto do trabalho do técnico João Suc, da vizinha cidade de Itabuna, e o Suc saiu recentemente para ir para o futebol de São Paulo. Mas eu não vi nada que me agradasse desse time que já vem trabalhando há 2 anos. Né? Um time, primeiro, desarrumado no campo de jogo, né? Um time, parece que esse time nunca teve um preparador físico, porque ontem, Tony Café, o tempo estava nublado, não choveu, felizmente, durante os 90 minutos, né, da partida. Então não havia sol, e os jogadores do Barcelona estavam sentindo cãibras ainda no primeiro tempo do jogo de ontem. Quer dizer, um time fisicamente aniquilado, né? Uma equipe que foi projetada, um projeto que se iniciou há mais de 2 anos, e dentro do campo de jogo, gente, eu não gostei não. Se alguém me agradou mais foi o time do Grapiúna, que já fez 2 jogos, parabéns ao Antônio Álvaro, venceu na primeira rodada o Botafogo por 1-0 e ontem venceu o Barcelona aqui no Mário Pessoa pelo placar de 3-1. E o Barcelona perdeu a segunda partida consecutiva. A gente lembra que esses jogos do sub-20 é uma tabela só de ida, não tem jogos de volta. Então, o time que perde pontos, ele não tem como recuperar aqueles pontos. Então, é um Barcelona muito pressionado, já joga pela terceira rodada nesta quarta-feira, em Feira de Santana, enfrentando o Bahia de Feira, entendeu? Então, são apenas 8 jogos que a equipe vai realizar para brigar por uma classificação entre as 4 melhores equipes para as semifinais desse campeonato baiano sub-20. O jogo de ontem, o time da casa, o Barcelona, entrou jogando com Jovão, foi o goleiro, Pablo na lateral direita, os 2 zagueiros ontem, Juan, o camisa número 3, e João, o zagueiro com a de número 4. Esse João me deixou uma boa impressão, gostei do camisa 4 do time do Barcelona. E na lateral esquerda, Marcelo, o camisa meia dúzia, para mim o melhor do time do Barcelona. Gostei desses 2 nomes do sistema defensivo. João, o capitão do time, e zagueiro com a camisa número 4, e Marcelo, o lateral esquerdo. No meio campo, o Diogo utilizou ontem 3 volantes, e 2 meias e apenas um único atacante, né? Eu não entendi, não tive a oportunidade ainda de conversar com o Diogo, porque achei uma equipe muito defensiva, jogando dentro de casa com a necessidade da vitória e utilizando apenas um único atacante. Os jogadores do meio campo, Matheus, camisa 5, volante, o camisa 7, Jordan, também volante, e o camisa número 8, Neto, também volante, os 3 volantes. Os 2 meias, Kaique, o camisa número 11, e David, o camisa número 9. E apenas o atacante, Wesley, que ficou devendo ontem, né? Não teve uma boa atuação, além disso, perdeu uma penalidade, né? Para o time do Barcelona, cobrou com muita displicência, né? Com muita lentidão, sinalizou, passou um telegrama e facilitou a defesa do goleiro do time do Grapiúna. Mas, enfim, um Barcelona que o Diogo Alves vai ter, Diogo Souza, vai ter muito trabalho. É um time que precisa arrumar esse time fisicamente, né? Esse time não está pronto, né? E o pior é que não tem mais tempo, vai ter que consertar a equipe dentro da própria competição, e precisa dar um sentido de mais arrumação, né? de mais qualidade técnica. Esse time precisa ter uma arrumação de uma equipe de futebol. Muitos delegados, jogadores querendo resolver sozinho. Isso não existe, o futebol é coletivo. Então, Diogo vai ter uma tarefa muito difícil para consertar esse equivocado Barcelona sub-20 que eu vi jogar ontem à tarde no estádio Mário Pessoa. Parabéns para o Grapiúna, 2 jogos, Tony Café, 2 vitórias, já é o líder do Campeonato Brasileiro Sub-20. Fiquei, né? A gente sabe que o time do Grapiúna tem no seu comando técnico um dos professores mais renomados, né, das escolinhas do sul da Bahia. Estou falando do ex-atleta Narciso, né, que nos representa também o Banco BMG aqui no sul da Bahia, um especialista em trabalhar com garotos. E o time do Narciso teve mais intensidade, teve muito mais oportunidades do jogo de ontem. E ficou nítido, esperava ver um Barcelona que há 2 anos vem fazendo esse trabalho de fortalecimento, né, do sub-20, mas o time está muito longe, mas muito longe de ter uma equipe pronta para disputar um campeonato baiano de futebol não profissional sub-20. Um outro detalhe também, que não me passou batido. No jogo de ontem, o Barcelona teve 2 jogadores expulsos, né? No duelo aqui com o Grapiúna. E na primeira rodada, no domingo passado, em Feira de Santana, o Barcelona também teve 2 jogadores expulsos. Então, a gente percebe também que a questão disciplinar precisa ser revista pelo novo treinador, o Diogo Souza, que estreou ontem, mas não conseguiu evitar a derrota do sub-20 do Barcelona de Ilhéus.
Muito bem, Zé Maria, o programa de hoje chega ao fim, tá? Pode ficar à vontade aí, fazer suas considerações finais ou acrescentar algo, se quiser.
Muito bem, meu querido Tony Café, um abraço, Tony. Amanhã a gente volta, num dia muito especial, com essa 3ª rodada da Copa do Brasil, muitos jogos programados para terça, para quarta, para quinta-feira. É uma semana especial de 3ª fase de jogos da Copa do Brasil, com os principais clubes brasileiros em ação. Um abraço a todos, boa noite.
Boa noite, Zé, muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã em mais um Gabriela Esportiva. Fica ligado que vem aí a Carla Menezes com vocês, com as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta segunda-feira, tá bom?
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.